Boa noite, cá estamos para mais uma emissão de Um Homem,
Uma Mulher,
com Rui Zinck
e Inês Pedrosa.
E hoje estamos muito bem acompanhados para começar esta nova emissão, este novo ano, na melhor das companhias.
E os Três Malamados, as falas do personagem Joaquim. O amor comeu meu nome, minha identidade e meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, minhas ondas curtas, meus raios-x. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina. O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. O amor comeu em meus livros de prosa e citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos. Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso. Pente, navalha, escovas, tesoura de unhas, canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios. Meus banhos frios, a ópera cantada no banheiro, o aquecedor de fogo morto, mas que parecia uma usina. O amor comeu as frutas postas sobre a mesa, bebeu a água dos copos e das quartinhas, comeu o pão de propósito escondido, bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, estavam cheios de lágrimas. O amor voltou para comer os papéis onde refletidamente eu tornara a escrever meu nome. O amor roeu minha infância de dedos sujos de tinta, cabelos caindo nos olhos, botinas nunca engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas junto à bomba de gasolina do largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de automóvel. O amor comeu meu estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras. Comeu o verde ácido das plantas de cana cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de que eu desesperava por não saber falar delas em verso. O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de adiantamento de meu relógio. Os anos que as linhas de minha mão me asseguram. Comeu o futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as futuras estantes em volta da sala. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.
Belíssimo este poema sobre o amor que nos leva tudo, 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 porque na verdade quando o temos não precisamos mais nada, não é? Este poema é de assinalar, foi escrito por João Cabral Melo Neto aos 23 anos. Extraordinário poema numa tão tenra idade, mas é verdade que os poetas têm esse dom particular, a maioria dos poetas, ao contrário dos romancistas, e a sorte nossa que já estamos a caminhar para a idade, os poetas fazem o seu melhor em geral. É muito comum que a grande obra de um poeta seja no auge da sua juventude.
Depois tem uma carreira, depois vão para administradores. mas há poetas muito bons que duram e duram e
Duram,
duram,
duram, duram,
mas é verdade
que a
que.
poesia é uma arte mais da juventude, ou que começa geralmente mais na
Pode
juventude.
atingir o esplendor na juventude, vamos
Pode
dizer
atingir,
assim, pode
exatamente.
atingir um tipo de esplendor.
Exatamente.
E enquanto que
A
a
ficção,
prosa, a ficção,
a maratona é como ganha com o tempo.
ganha com um bocadinho mais de traquejo, mas não, também porque não depende, se calhar, tanto do brilho, depende mais da transpiração,
Da
da
transpiração.
capacidade de gerir a longa distância. É um bocadinho como a vida.
Não, e é exato, é como a corrida de maratona, é como só podes correr os 100 metros quando és muito jovem. Mas para correr a maratona tens de ter mais um bocado, uns anos, para saber gerir o esforço e a persistência. E era esse o tema que nos trazia aqui hoje, que
Sim.
é o persistir, o desistir, o recomeçar. Agora que estamos no início de um novo ano.
Sim, já que falaste em maratona, eu penso sempre no, olha, no Carlos Lopes, que já tinha 30 e muitos anos quando ganhou a primeira medalha de ouro olímpica,
Precisamente na maratona.
precisamente na maratona, e depois, uns anos depois, foi Rosa Mota, que ainda agora, aos 60 e tal, continua a ganhar mini maratonas,
Mini maratona, exato.
maratonas de menor distância, mas continua a ser e é espantoso como
E é muito
continua e
bonito.
continua.
Não, é muito bonito que ela tenha. Porque normalmente as pessoas ganham o ouro e desaparecem, não é? Para ficarem no. Para não. Acham que para não estragar. Lá está.
Sim.
Mas eu acho muito bonito continuar o amor à modalidade, seja a modalidade o que for, no caso a corrida, mas continuar por amor. Não é, não, nós não estamos aqui só para ganhar os pódios,
Sim.
estamos aqui para correr, para
Sim.
ter o gozo da corrida.
É,
Eu acho
mas
que é um exemplo de vida
é,
muito
e nos
importante.
poetas, já que estamos nisso, eu muitas vezes por brincadeira digo, mas pois, as brincadeiras têm sempre alguma seriedade implícita, que é os poetas, qualquer idiota consegue ser poeta aos 20. Que só idiotas brilhantes conseguem ser
Sim,
bons poetas aos 20. Mas o poetar, o fazer uns versos, o pôr no papel algo, muitas vezes é apenas a choraminguice interior, mas pôr no papel isso é normal. Até o mais pulha dos pulhas, aos 20, escreve os seus versos. A partir dos 40 é que se vêem as pessoas, é que se vêem os homens e as mulheres. Quem depois, na idade madura, continua a experimentar essa forma de escrita, aí merece o meu respeito, merece o nosso respeito, espero, mesmo que gostemos ou não gostemos. Mas é, e para mim é sempre, é um bocadinho que é o futuro denunciante, ou o futuro torcionário, ou o futuro chefe de uma organização qualquer sinistra, em jovem até parece, sobretudo então aos 6 anos, é uma maravilha, é um inocente, até os piores monstros provavelmente são pessoas adoráveis. Agora,
Foram
aquelas
crianças. Às
foram,
vezes é
pois,
extraordinário nós
é?
pensarmos que o Hitler,
Sim, foram
Stalin,
crianças.
foram
É?
crianças, tiveram mães que os
Que os
acarinharam, ou
acarinhavam.
pois, exatamente.
E agora, aquelas pessoas que continuam, cá está o que está a dizer, que é continuam com amor à modalidade, continuam com curiosidade pela vida,
Exato.
continuam a
Amor à vida.
deslumbrar-se, já em idades mais tardias, eu acho é admirável. Pode não ser tão bonito de ver uma pessoa aquela. Ai, dois velhos a beijarem, ai que repugnância, mas é mais bonito de ser. É
Sim.
até mais bonito.
Não, isso também é assim. Eu pessoalmente acho dois velhos a beijarem-se uma imagem belíssima e muito mais, até muito mais tocante, porque é muito mais invulgar do que dois jovens a beijarem-se, não é?
Sim.
Enfim.
Mas é muito engraçado que há nesta nossa época do culto o culto da juventude, este culto da máquina, este culto cada vez mais é um desamor ao corpo, porque é um culto a uma época do corpo que uma pessoa quando tem 12 anos ainda não tem. Ainda não tem maminhas, ou ainda não tem os bíceps, ou ainda não tem os pelos, aquelas marcas todas. Portanto, há uma idade ali que é os 25, 35 anos, e é a única época em que para muita gente o corpo está bonito. Antes ou depois é uma chatice. E isto lembra-me sempre as pessoas, muitas vezes mulheres, que admiram a Greta Garbo e dizem assim, de atrizes mais velhas, dizem, ela devia era ter-se retirado como a Greta Garbo. Ora, eu pensando bem, eu gosto muito dos filmes da Greta Garbo. Aquela figura maravilhosa, aquela mulher lindíssima do cinema dos anos dourado. Mas essa coisa de uma pessoa se retirar da vida pública para não estragar a imagem bonita de quando era nova é uma parvoeira.
Pois é. Não, eu dou toda a razão e eu pessoalmente, é verdade que já, apesar de tudo, já sou posterior, já somos ambos posteriores aos filmes da Greta Garbo, quando os vi já eram clássicos e acho aquela figura de mulher um bocadinho evanescente demais, um bocadinho estátua demais, acho-a pouco mulher. Sei lá, penso que se fosse homem nem sequer a acharia muito sensual. Porque é mais uma estátua que está ali passeando os seus drapejados pelos filmes do que propriamente um ser humano. Também tem a ver com o que era o cinema, e ela ainda foi contemporânea do mudo e tudo isso, não é? Bom, mas eu gosto muito mais de ver. Olha, para dar um exemplo do mais, o mais comum e universal, mas que por alguma razão é comum e universal, uma Meryl Streep. Que continua aos 70 anos a fazer filmes com a mesma energia, às vezes até com mais energia do que os fazia aos 20, uma vez que se pôs a fazer musicais, o Mamma Mia, canta, pula, etc. E canta bem, aliás. Ou muitas outras, a Diane Keaton continua e continuam e assumindo a idade, assumindo o cabelo branco ou as rugas, quando há muitas outras que acabam por sair da ecrã, outras e outros. Lembras-te do grande símbolo sexual do nosso tempo de juventude, Mickey Rourke?
Coitado do Mickey Rourke. O Mickey Rourke para mim é um símbolo, é um sinónimo da parvoíce total. Não, eu daqui a pouco gostava de falar um bocadinho do Mickey Rourke. Posso
Sim.
falar já
Não,
ou por acaso?
fala já, porque.
Não, é que esta é a minha versão, portanto, Mickey, se estás a ouvir,
Ele
não,
anda mesmo
não, não,
com o intérprete
pois.
todas as semanas para te
Olha,
ouvir.
que tu estás a brincar, mas já aconteceu, já houve portugueses que tiveram processos. Eu lembro do Vilhena que teve um processo
José
posto pela
Vilhena, o
José
grande
Vilhena,
cartunista, sim.
o humorista que de facto fez humor e sátira quando
Assim.
era a doer.
É
Antes
verdade.
de 25 de Abril, foi preso. O homem mais censurado, com mais livros censurados para a PIDE. Portanto, era uma pessoa séria. Porque
Sim.
ser capaz de fazer troça dos outros quando já não é a doer, tem menos mérito. Para mim, tem menos mérito.
Claro.
Portanto, mas voltando então ao Mickey Rourke,
Mas o Zé Vilhena, ias tu
o
dizer,
José
José?
Vilhena, aconteceu foi isto: foi que ele fez uma sátira com a princesa Carolina de Mónaco.
É verdade, tenho
e
ideia
ela
desse.
pôs-lhe um processo.
Pois,
E ele
pois.
ficou contentíssimo, porque olha, eu não sabia que ela lia a gaiola aberta. E depois alguém explicou que se calhar não foi ela que leu, que calhar foi um advogado português esperto,
Pois.
enfim, mas...
E ele teve que pagar uma grande indemnização, salvo erro. Quer dizer, ele perdeu esse processo.
Eu depois não me lembro bem se perdeu ou não, por acaso, mas não nos vamos desviar do Mickey Rourke.
Sim.
Mickey, não me ponhas um processo, ok?
Sim.
2020 é um mês tão bom,
É
estamos
um
numa nova
mês, um
década.
ano.
O milénio chegou à maioridade.
É verdade.
Finalmente estamos a começar a comportar-nos como adultos.
É verdade. Mas são 20 anos do novo
É,
milénio e do
sim.
novo século.
Finalmente o Donald Trump vai perder as eleições. Estou a brincar, vai ganhar, pronto. Mas não é só para não ficarem desapontados em novembro. Vai ganhar, pronto. Mas vamos voltar a mudar de assunto.
Sim.
O Mickey Rourke, coitadito, que ele era um ator incrível e era um ator muito bonito e carismático. E num filme do Francis Ford Coppola, ele pô-lo como um rapaz assim enigmático, sempre com uns planos diagonais, sempre com um ar cool e calmo, um cigarro no canto da boca, como antigamente era o cool e tudo mais. E ele começou. E ele começou a dizer, opa, se calhar sou... Começou a achar que ele era o personagem, que é um erro dos atores e também dos espectadores, que é pensarmos que a cara de inteligente ou de fantástico que aquela pessoa tem, é começarmos a confundir o Leonardo DiCaprio com o Leonardo da Vinci. E começámos a pensar que foi o Leonardo DiCaprio que salvou a moça mesmo no Titanic. E qualquer dia estamos a pensar que foi o Leonardo DiCaprio com o presidente Bolsonaro que incendiou a Amazónia. Mas pronto, mudando de assunto, então o Mickey Rourke fez esse filme e pensou que era carismático e misterioso. Depois fez 9 semanas e meia, o grande filme erótico da nossa geração, e ele fez do homem super sedutor, ela ficava perdida por ele, ele era ótimo na cama e fora da cama e não sei o que e tudo mais, e começou a pensar que ele era também aquela personagem. E depois, um dia, num outro filme, ele deu um soco num outro e de repente andou à tareia com o ator e pensou: eu também sou bom à porrada. E começou a fazer boxe amador. E no boxe amador ele começou a levar porrada. E depois fez de Bukowski, que é o Luís Pacheco americano, fez de Charles Bukowski num filme com a Faye Dunaway. E então até a Marlon Brando arrancou um dente para poder ser mais verosímil, como vagabundo, marginal, um tipo que poeta do bairro alto, que metia-se nos copos e fazia poemas de bairro alto, e a sarjeta e tudo mais. E começou a achar que ele era um poeta marginal, começou a achar que era um pugilista a sério, começou a achar que era enigmático e começou a achar que era muito bom na cama. E tramou-se. Foi para o boxe, levou tantas. Não, nem sabia sequer desviar. Levou tantas na cara que depois fez operações plásticas. E as operações plásticas resultaram mal.
Mal.
Eu não compreendo, quer dizer, como é que resultaram mal, porque em princípio um ator de Hollywood é milionário, mas aí.
Não é o caso único, sabes? É que realmente há operações plásticas, há muitas que a gente nem sabe. Muitas mulheres que vão fazendo pequenas, muitas atrizes, pequenos retoques e nem sabemos. E algumas até fazem pequenos retoques, nós não sabemos, e elas vêm perorar contra essa cultura, que é contra as rugas. Nós temos que envelhecer, embora elas procurem não envelhecer, está também isso. Mas uma coisa que me espanta é como é que em Hollywood há tantos, porque o caso Mickey Rourke é
É
um dos mais.
fulgurante, é
Mas
trágico.
a outra que fez muito mal, uma muito mal
A Meg
operação, a Meg
Ryan.
Ryan, que eu adorava, que era.
Pois, adorámos os dois, aliás.
Adorámos os dois, era aquela. O encanto, a menina encantadora também dos anos 80, do início dos anos 90, da nossa
Sim,
juventude.
aliás, eu
A namoradinha.
durante vários anos eu
Inteligente.
persegui até que a certa altura me obrigaram a não enviar mais cartas.
Mas isto para dizer, o tempo e
O tempo não volta para trás.
o tempo não volta para
O
trás.
tempo vai para a frente.
E há uma construção cultural que diz que as mulheres, e que uma construção cultural que depois é provada em estudos. Por exemplo, a Universidade de Stanford fez há uns anos um estudo sobre o divórcio. Na América, em particular na América, mas iguais dados foram referidos no Brasil, noutros países, e penso que em Portugal também os dados coincidem, que os divórcios são mais de metade das vezes iniciativa das mulheres. Portanto, há a ideia de que, antes, o que muda um bocadinho aquele paradigma da mulher resignada. E que atura tudo toda a vida. E agora há a ideia de que com o feminismo isso criou problemas. Muitas vezes o feminismo ou a exigência das mulheres em relação à participação no casamento criou problemas aos casamentos, mas e que os homens sempre eram os aventureiros. Tradicionalmente o homem é a aventura e a mulher é a permanência. Agora, em relação ao casamento, o homem é a permanência e a mulher é a aventura, no sentido em que, se a coisa corre mal, ela toma a iniciativa, elas tomam muito mais vezes a iniciativa de cortar e recomeçar. E eles podem achar que o casamento não está bom, mas, provavelmente porque acham que qualquer casamento será mau, já mais vale ficar naquele do que arranjar outro. E, portanto, há a ideia de
Não
que.
olhes para mim.
Não estou a olhar para ti, estou a olhar para ti, porque estou a
Eu vi,
conversar contigo.
eu reparei agora, fui a olhar para mim, mas continua, continua.
E portanto, esta ideia de que o começar de novo, como na canção do Ivalis, cantada pela Simone, começar de novo e contar comigo é uma coisa das mulheres, e o continuar em vez de começar é uma coisa mais masculina. Isto, pelo menos, a nível das relações.
Isso é uma estatística.
É uma estatística, pois. Que é curiosa, porque se é estatística, quer dizer que acontece muitas vezes, ou seja, que é um padrão, digamos, não é?
Sabes que é muito engraçado que o Erasmo, já há muito século atrás, escreveu o Elogio da Loucura, que é um daqueles livros que dá um prazer a ler. Quem não leu, que leia, porque é muito divertido. Eu próprio quero ver se o leio um dia destes de novo, porque há alguns desses clássicos, quer dizer,
Realmente clássicos, clássicos.
realmente clássicos, é um prazer voltar a lê-los, como o Cândido, Voltaire,
Ah, sim.
outras, e são muito divertidos mesmo. E até alguns nós lemos quando éramos mais crianças, e lê-los em adultos nós percebemos que os livros foram desempingidos como sendo para crianças, mas na verdade eram para adultos. E no
Mas
caso.
o Elogio da Loucura foi impingido como um livro para crianças?
Não,
Feito, muito.
mas foi um livro que eu li na juventude, li para aí com 14, 15 anos,
Eu li mais tarde,
como
não?
se lê muita coisa, que aliás tem a ver um pouco também com a experiência do tempo, que isso é outra coisa engraçada, que é
É.
os livros que no século XIX eram lidos por gente com 30, 40 anos, de repente são facilmente lidos no em meados do século XX por gente com 14, 15, 16, 17 anos.
O que significa que alguma coisa
Alguma coisa melhora.
melhora,
Mas
pois.
então, o que é engraçado com o Elogio da Loucura é isto, é como vários livros de género, que é de repente ver as coisas ao contrário, o mundo de pernas para o ar. E o mundo de pernas para o ar, para começar, é um bom instrumento de inteligência para qualquer pessoa, que é pegas num copo e simplesmente não te apetece pensar muito, mas vira o copo ao contrário. Quer dizer, isto dá, por exemplo, aquela velha piada do maluco que vê o copo ao contrário e diz: este copo é uma estupidez, porque não tem sítio para pôr água e nem sequer tem fundo. E isto, que é uma piadola, mas na verdade ajuda a pensar. E ajuda a pensar, ver sempre são assim, estes esquemas, que é, durante tanto tempo pensava-se que as mulheres não tinham cabeça para estudar, tanto que eram proibidas de estudar. Depois começaram as mulheres a estudar, mas disse: ah, mas só podem estudar certas atividades, lavores, algo que as prepare para a vida doméstica. Depois viram que isso não bastava. Depois, a certa altura, disseram: bom, então vão para letras, vão para professoras de educadoras de infância. Antigamente, a educadora de infância era um cargo feminino,
Ainda
como ser
continua a ser,
secretária era
sabes?
um cargo feminino.
Ainda continua, mas são cargos. Quer dizer, esses dois exemplos que deste são precisamente os que mais resistem à mudança. Porque hoje já ninguém estranha que uma juíza, seja uma mulher, uma polícia, seja uma mulher, mas são pouquíssimos os homens com a profissão de educador de infância. Mas com a profissão até há vários que depois têm que arranjar outros empregos. Tem-se visto ao longo dos anos muitos homens que se formam nessa área e que se queixam que há preconceito também contra, vamos dar crianças a homens, porque depois há a pedofilia, que é uma coisa que só se pensa para os homens, não é? Vamos entregar crianças, ou mesmo que não se pense na pedofilia, pensa-se que eles precisam de um carinho materno, maternal, portanto. E, portanto, continua a haver uma esmagadora maioria em Portugal, como noutros países, de educadoras de infância e secretários. Quantas pessoas eu ouço dizer, bem, tem que se pôr o anúncio para os dois sexos, porque é ilegal pôr anúncios só para um sexo, mas se aparecer um homem, eu não vou ter. Uma mulher, as próprias mulheres dizem, eu não tenho coragem de pedir um café, que me vá buscar um café um homem.
Sim. Não,
Estes preconceitos permanecem.
e permanecerão provavelmente durante a próxima década. Porque não é, como é que eu diz o provérbio, Roma e Pavia não se deram num dia. Portanto, as mudanças de mentalidade são muito lentas. Mas vão andando e as práticas vão mudando. E o facto de ser
Às vezes precisam de
lentas,
um bocadinho de pé na porta, não
sim,
achas?
precisam. E cá está, o facto das mudanças, muitas vezes, de mentalidade serem lentas, não pode ser desculpa para as atrasar.
Pois.
Porque aí há sempre aquelas pessoas: olha, como é lento, já agora nem vale a pena começar.
Pois.
Porque isto irá magicamente daqui a uns tempos. Não vamos acabar agora, não vamos agora mudar as leis, porque isso seria. As pessoas ainda não estão preparadas. E é muito engraçado que vê-se que muitas vezes isso era o travão. E o pé na porta, um certo pontapé na porta, um certo empurrar a
Sim.
porta é bom. Mas depois, a certa altura, as mulheres já começaram a ir à universidade, ter algumas profissões. E eu já aqui várias vezes falei disto. Quer dizer que a minha mãe, que foi uma excelente, tanto quando saí professora de educação visual, durante 50 anos da sua vida, foi excelente. Os alunos dela ganharam vários prémios e ela tirou belas artes e tinha uma série de qualidades, mas ainda apanhou um professor já adulta na faculdade que a mandou para casa cozer meias. Portanto, essa história não se passou. Quer dizer, aqui de vez em quando nós trazemos histórias pessoais porque elas não podem ser contestadas. Alguém me vem dizer: ah, isso já não acontecia. Eu digo: olha, aconteceu. E portanto aconteceu, ponto. Eu confio muito na minha mãe. Mas o engraçado é que depois diziam: ah, as mulheres vão para letras, não têm jeito para engenharia. E o que é engraçado é que estamos em 2019 e neste momento já há mais mulheres na universidade em Portugal.
Em
Em muitas
ciências,
das áreas,
em engenharia.
nas áreas todas, começa a entrar. O que prova que o travão era um travão de outro tipo.
Claro.
E, antigamente,
Um
no,
travão
olha,
cultural, um
há
travão.
duas gerações atrás, na geração dos nossos pais, de facto eram as mulheres. As mulheres muitas vezes toleravam a infidelidade ao homem, que eu acho que é uma coisa simpática. Já agora eu acho que isso devia continuar, mas pronto. Mas
Porque
isso
eram
agora não.
educadas a dizer, eles precisam, nós não.
Sim, eles
É uma coisa
precisam, nós
deles.
não. E depois, se houvesse uma separação, a vergonha toda era para a mulher. E era uma vergonha dupla. Ou era dupla porque ela não tinha conseguido segurar o seu homem,
Sim.
ou era dupla porque ela ficava num estado de vítima, e as vítimas não são agradáveis de conviver com. Ficava
Gosto do teu
alguma.
otimismo, porque estás a dizer, havia esse, havia. Eu acho que ainda há isso. Apesar de tudo, ainda há isso. E acho que quando uma mulher decide divorciar-se, muitas vezes, e não é só no interior ostracizado, mas também, tenho a oposição dos próprios pais, porque parece mal, porque se o casamento falhou, a culpa é dela. O que é que as pessoas vão dizer? Ou então, se há filhos, vais perturbar porque as pessoas acham ainda que os filhos estão melhores em relações podres, em pântanos, mas institucionalmente aprovados, do que mesmo que haja a violência, é melhor isso porque é a mãe e o pai, aquela é a noção
Sim,
tradicional.
sim, sim.
E portanto, ainda isso ainda subsiste muito, e mesmo. E não é só no campo. Estou-me a lembrar de imensos casos em que mulheres tomaram a decisão de se separar e tiveram a oposição das próprias mães. Precisamente, se ele olhou para outra, a culpa foi tua, se não tu descuraste o casamento, essas coisas todas. Enfim, talvez seja na altura de ouvirmos
Talvez, talvez.
uma musiquinha. Para começar o ano, vamos pôr homens e mulheres a cantarem dueto, que é sempre bonito, não é?
Ora, ora, cá está.
Como, digamos, como incentiva que o ano seja isto. E trouxemos
Harmonia.
harmonia. Trouxemos uma canção interpretada por Caetano Veloso e Lila Downs no filme Frida, história de uma mulher que cortou com muitos preconceitos, de uma grande
Sim,
pintora,
a Frida Kahlo.
Frida
Grande
Kahlo,
pintora mexicana,
mexicana.
um símbolo. Mulher incrível, aliás,
É,
uma mulher que
incrível.
tinha um sofrimento físico.
Uma vítima que não se deixou, uma vítima
Pois,
real
era.
que se tornou uma heroína de modo próprio. E aqui temos uma canção lindíssima desse filme, Burn It Blue, na interpretação de Lila Downs e
E
Caetano.
Caetano Veloso.
This house, burn it blue. Without you, but but the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Woman so weary, spread your unbroken wings, fly free as the swallow sings. Come to the fireworks, see the dark lady smile. She burns, and the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Black and blue, so cold in the morning, so cold without you. And the night sky blooms with fire, and the burning bed flows higher, and she's free to fly. Of the dark days painted in dark gray hues, they fade with the dream of you. Wrapped in red velvet, dancing the night away, I burn,
tão bonita só a canção que nós temos para o final.
É,
não vamos,
mas é surpresa, surpresa. Que é tudo muito bom gosto. É.
Mas estávamos a falar,
estamos a falar do recomeçar. Também, bom, esta ideia de que as mulheres ganharam mais coragem para cortar amarras e recomeçar de novo. E, mas isto levava-nos a uma conversa mais longa, que é também esta ideia de que o ano novo é para recomeçar. A ideia pega com aquilo que estávamos a falar da juventude ter que ser obrigatória. A ideia de que começar é muito entusiasmante, continuar pois, é que nem tanto.
Eu
é?
Já me inscrevi em 3 ginásios. Estou a planear ir às 5 da manhã, a um, às 6 da manhã a outro e às 7 da manhã a outro. Até para fazer contactos, porque acho que vai lá muita gente da gestão de empresas. Portanto, enfim, a ver se me arranja um lugarzinho enquanto nós estamos ali na bicicleta.
É, esses projetos, agora é que vamos ser saudáveis, agora é que vamos ter a casa arrumada, agora é que vamos cumprir os projetos todos que nos propusemos, etc. E vamos ter tempo de qualidade e em quantidade para os nossos queridos filhos, ou pais, ou avós, ou o que for. Mas seria melhor, talvez, eu acho que a própria ansiedade de fazer esses projetos os acaba por muitas vezes inquinar, não é? Assim como, se calhar, a esperança demasiada que o casamento seja uma festa, uma passagem de ano na Madeira permanente, acaba por nos decepcionar quanto à realidade do dia-a-dia. Porque se calhar era bom começarmos, agora que temos cada vez mais tempo de vida, começarmos a aprender a gostar da vida com os seus momentos chatos, com o tédio, com a... aprender a gostar do nosso ram-ram, daquilo a que chamamos da nossa incompetência até.
Sim, eu acho sempre que nós portugueses, mas se calhar nós humanos em geral, muitas vezes protestamos. É um pouco aquela história do quando alguém aponta para a lua, o tonto olha para o dedo. Mas não é só o tonto, somos todos nós que somos tontos. E pomos muitas vezes, os portugueses muitas vezes protestam exigindo aquilo que não têm direito. Não é óbvio que tenham direito a isso. E depois não protestam, não exigem, quando têm mesmo direito. Que às vezes que é uma falta de pontaria que nós temos para reclamar quando merece mesmo haver uma reclamação e que nos falta quando de facto devíamos reclamar e calamos. Portanto, às vezes há uma falta de direção. E isso que é chato na vida pública, é chato na vida cívica,
na vida política,
é chato as pessoas protestarem muitas vezes contra coisas que não é como, por exemplo, as pessoas que protestam contra a chuva, ou as pessoas que quando há acidentes em cadeia dizem a culpa foi de mau tempo porque eu ia à velocidade certa.
Sim.
Não, você devia ter ido mais devagar,
não
devia ter ido mais
ir
menos
frente,
perto do carro da frente,
claro.
Devia conhecer melhor os seus limites, não partir do princípio que é sempre o ótimo, e esta ideia de que nós somos sempre ótimos, o mundo é que está errado. E no amor, que é uma, para mim também é político,
claro.
O amor é político, até porque tem implicações sociais. Pessoas infelizes ao amor dão cidadãos mais chatos.
Ah, pois dão.
E cidadãos, e depois, quando uma pessoa está infeliz ao amor durante muito tempo, começa a ter problemas de saúde, começa a ser desagradável no emprego. Nós não queremos pessoas numa repartição que estejam infelizes ao amor.
Como tantas vezes encontramos.
Eu só quero pessoas felizes quando têm que me tratar um assunto. E aí... muitas vezes o erro do amor é termos expectativa de que a outra pessoa nos vá redimir, como se fosse um qualquer Cristo, vá-nos redimir. E ficamos chateados com outra pessoa porque ela não fez de nós a pessoa extraordinária que nós achámos que podíamos ser.
Sim.
E quando precisamente perdemos a paixão, é a altura em que nós temos que ser homenzinhos.
E mulherzinhas.
E homenzinhas.
E homenzinhos. Ou mulherzinhos.
Ou mulherzinhos e homenzinhas.
Ou mulherzinhos.
Fica
e mulherzinhas.
Bem. Mulherzinhos e homenzinhas. Olha que bem. Tão criativo que estamos em 2020. Assim continuemos. Amém.
Assim continuemos, exatamente.
Todos nós, os nossos ouvintes também. Mas é um pouco perceber que quando a paixão quebra, e chega um momento em que quebra, ou quando o casamento sai da tal lua de mel na Madeira, aí é que nós temos que ser adultos. Porque é percebermos que não é outra pessoa que de repente nos desaponta, é simplesmente que é aquela sensação de levitação não podia durar para sempre. E não é culpa da outra pessoa, é provavelmente toda nossa. Nós todos somos profundamente banais, em 90% do nosso tempo. Mesmo as pessoas que são mais fantásticas, sim, no póster, cá está a Greta, as Gretas Garbo. A Greta Garbo é incrível porque não saía de casa.
Claro.
sem estar
produzida.
Como é que, produzida. Sem estar produzida. E porque todos nós, no, na intimidade, todos nós somos um desapontamento. Eu penso num grande dramaturgo, mas que eu imagino que fosse uma besta como pessoa. E uma grande atriz, mas que era uma mulher frágil, era a sex symbol do mundo, mas era uma mulher frágil.
Marilyn Monroe
e o Henry Miller.
Arthur Miller. Exatamente.
E o casamento deles foi uma desgraça. Eu imagino que foi uma desgraça porque os dois
esperavam,
os dois esperavam outras coisas.
Exatamente.
Os dois esperavam.
Ela esperava um gênio intelectual que a injetasse de segurança nela própria e de cultura por injeção
e que fosse doce com ela,
e ele esperava,
uma bomba na cama que não tivesse estrias,
pois
que provavelmente
sim, sim.
E os dois e aqui é à distância de muita década, nós podemos dizer, olha, foram adolescentes, e muitas vezes muitos divórcios, ou seja, o divórcio nada contra, portanto, é uma as pessoas decidem o que querem, mas muitas vezes não é o divórcio, é a parte mais chata antes, que é a parte profunda do desapontamento.
Sim.
No casamento com outra pessoa, ou no namoro, se estiverem pessoas de 18 anos a ouvirem,
sim, sim,
no namoro, que é muitas vezes, epá, é um pouco meter a mão na consciência. Eu esperava, esta pessoa deu-me muita alegria, mas eu estava à espera que ela me salvasse de mim mesmo.
Ora, aí é que está o problema. Não, só nos podemos nós mesmos salvar a nós mesmos. E se calhar o princípio da salvação consiste em gostarmos daquilo que somos e em passar a olhar para o tal cotidiano e para as nossas fraquezas rindo-nos, pelo menos. Pá, não sou capaz de fazer isto. Mas e a quantidade de outras coisas de que somos capazes? Eu acho que nós não damos valor à maravilha que é podermos fazer tudo o que podemos, sermos o que somos, termos o dom da linguagem como temos, que usamos tão pouco e tão mal tantas vezes.
Sim. E olha, Inês, usar o verbo ser para as coisas onde faz sentido e não para as coisas onde não faz sentido. Aquelas pessoas que dizem, ai, sou tão estúpido, ai, sou tão inteligente. Nós todos, há uns com QI mais alto ou mais baixo, uns que têm mais jeito para aquilo ou para o outro, mas nós não somos, nós somos pessoas.
Sim.
E só temos
às vezes
esta pessoa.
Estamos estúpidos e às vezes estamos inteligentes.
Ora, cá está.
E às vezes estamos apaixonados. E às vezes estamos desalentados, mas não somos isso. Mais que isso. Exatamente.
E essa atribuição da essência, que muitas vezes é bullying, muitas vezes é outra pessoa que nos diz: tu és muita chupa, tu és isto, tu és aquilo. Ou às vezes somos nós que fazemos a nós mesmos, às vezes são os nossos pais que nos fazem, as mães que fazem isso. Tu nunca serás nada, tu é que não sabes. E nós só temos este corpo, só temos, tanto quanto sabemos, esta alma.
Sim.
Temos esta vida.
Esta vida.
E ela dura bastante.
Já dura muito mais do que durava dos nossos três avós e bisavós.
Mas não sou, nós somos um maravilhoso ser humano e depois uns temos mais momentos mais brilhantes, mais isto, uns mais jeitinhos para poetar ou para versejar. E depois há outros que fazemos as fraquezas força, que também é uma coisa muito gira.
É uma coisa giríssima. Experimentem. Vamos acabar por
exemplo,
por aqui.
Eu tenho a tolerância para a Inês, que ela cicia. E reparem que eu perdoo-lhe perfeitamente este defeito que ela tem, que é de os seres fazer assim.
Muito obrigada pela tua
tolerância. Eu sou um homem.
É pá, que generoso. É. Que abnegado. Generoso e abnegado, embora tardia, foi a atribuição de generosa abnegada. Sim. E muito tardia foi a atribuição de categoria de património universal da humanidade
à morna cabo-verdiana
pela UNESCO.
É.
Só agora, gaita, demoraram, mas muito, muito merecido, que é uma grande música do mundo. E portanto vamos celebrar essa atribuição com
a saudade. Interpretada mais uma vez por um homem, por uma mulher, a Cedária Évora e o Bonga.
E voltamos para a semana. Verde. Parabéns, Cabo Verde. Tivemos os cuidados técnicos, como sempre, de João Carrasco e agora a produção de Carlos Jorge. Voltamos para a semana.
Boa noite.
Boa noite.
Saudade.